Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas, 6 minutos na Bahia, tudo 6. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Super quinta-feira, você já ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023. Você em casa, você no trabalho, para você que tá acordando, para você deixando o plantão, agora é hora do descanso. Para você saindo de casa para aquela caminhadinha gostosa, bom dia pra vida, vamos acordar, hein? Chegue chegando, repórter policial mais premiado da Bahia, também para dar o seu bom dia.
Marinho Santo.
Chegando, chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Hoje depois tá gostoso o clima, viu, Scarpe?
Tá bom, tá bom. É, acho que o rei já deu o ar da graça, viu?
E tá que tá, viu? Eu tava aqui pensando, digo o quê?
Quinto, pensando em quê?
Pensando na entrevista daqui a pouquinho com o presidente da ABB, com o Thales Lavini, torcedor do Fluminense. Fluminense que virou o jogo ontem lá em Porto Alegre contra o Internacional, e de virada é mais gostoso. E nessa, é torcedor do Fluminense, e eu fiquei pensando...
Ele é torcedor do Flu, né?
Aí eu fiquei imaginando aqui, sabe quem que eu fiquei pensando? Uhum. O saudoso meu amigo, seu Zezinho.
Zezinho.
Seu Zezinho, rapaz. Pai do Jailson Nascimento,
torcedor do Fluminense.
Era torcedor apaixonado pelo Fluminense. E eu estava aqui lembrando do Thales Lavini, que vai chegar aqui daqui a pouquinho, e lembrando do saudoso meu amigo, seu Zezinho Scarpi.
E daqui a pouquinho o Edenildo Braga chega chegando no nosso quadro Bola Dentro, trazendo todas as informações do futebol. Temos ainda Manuel Messias, Nath Almeida, Matheus Santos e Paulo José. São os nossos correspondentes interligando toda a região aqui na metralhadora da informação, que tem um oferecimento todo especial do Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados. Você economizando de verdade, manta impermeabilizante Doutor Fix, que você encontra na Construforte, da pomada especialista. Sucesso absoluto, a inimiga das dores, tem nome, pomada especialista. Em pré-moldados Guanabara do amigo Joel, ali no areal Guanabara, quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Oliveira. Lembrando, viu? Todos os produtos testados em laboratório. Então, tem a garantia e a qualidade. São 6 horas, 10 minutinhos na Bahia. 6h10, hoje, quinta-feira, 5 de outubro, seu repórter. Vamos já trazer informação do tempo para você, amigo ouvinte, ligado com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, poucas nuvens no céu, né? Parcialmente nublado aí, nós temos termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista 24 graus, podendo chegar até os 28. 15% apenas é a probabilidade de chuva para hoje. Ontem aquela chuvinha caiu e bem que você acertou. Você disse que de meio-dia para tarde o sol iria aparecer e apareceu, viu? Vamos nessa, vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui no Tropa de Elite. Lembrando você, amigo ouvinte, acessa aí o nosso portal de informação, programatropadeelite.com.br. Tem muita notícia, muita informação, prestação de serviço aqui até às 8 para você da Gabriela FM. Chegue chegando com as manchetes.
Tropa de Elite. Peto 70 apreende o veículo Argo cor branca, roubado em Salvador com 3 elementos, dentre eles o elemento de vulgo Pitbull. A investigação pela equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, Polícia Civil. pode apontar como sendo o carro envolvido no ataque no bairro São Miguel.
Medida provisória perde validade, imposto sobre diesel será zerado. E a gente acompanha aí o sobe e desce do preço da gasolina nas bombas aqui em Ilhéus. Seu repórter e você, amigo ouvinte, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no Tropa.
Prefeito de Coaraci está sendo chamado de inadimplente da palavra. Recebeu diárias para ficar em hotel em Brasília, tirou fotos, divulgou nas redes sociais como se estivesse acampado em barraca de camping.
Rapaz,
frente ao Congresso.
Hoje tá difícil querer enganar o povo, viu? Olha, PPI itinerante visita escolas para ouvir trabalhadores e divulgar ações.
Petro 70 prende elemento após assalto a estudante na Avenida Uberlândia, no bairro do Malhado, próximo à casa do carpinteiro.
Olha, Ministério Público do Trabalho vai investigar. Lembra do caso do açougueiro? Repercussão em toda a Bahia. E daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. O Ministério Público do Trabalho, a pura morte de açougueiro aqui em Ilhéus.
E a polícia procura Carlos, açougueiro, autor das facadas no bairro Teotônio Vilela. Todos os detalhes no Tropa de Elite.
A partir de agora, você muito que bem informado. Vamos juntos. Até às 8, Tropa de Elite, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, você, amigo ouvinte, todo mundo conectado aqui, ó.
Gabriela, é
a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Olha, a Petro 70 prendeu, tarde de ontem, um elemento que meteu um assalto a um estudante na Avenida Uberlândia, ali proximidades da casa do meu amigo Maninho de Castelo Novo, o José Oládio Gomes. A guarnição do Petro 70 foi acionada devido a esse elemento, de prenome Samuel. Samuel, ele ter assaltado estudantes no ponto que vai para os distritos Zona Norte de Ilhéus. Aí fica em frente à casa do carpinteiro. Populares e um policial de folga. O policial estava paisana, realizaram uma ação que foi acionar a Petro 70, que chegou no local. O elemento Samuel, a vítima e o aparelho, telefone e celular que havia sido tomado de assalto. Samuel e o comparsa dele estava junto com outro elemento que conseguiu fugir. Foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. E no detalhe, Scarpita, aquele veículo Hilux que estava como se tivesse sido abandonado,
sim,
na rodovia.
Aqui pertinho, né?
O chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra, chegou no local, levantou o veículo, e o veículo não tem restrições de roubo, de nada, tá tudo beleza.
Localizou o proprietário?
Não sei se localizou, mas ele disse, o carro tá todo
não
beleza,
tem restrição.
Não tem restrição nenhuma.
Quebrou e o proprietário está guardando. Eu até não sei se já tiraram, né?
E nós agradecemos aí, porque o Edson Serra atenciosamente nos retornou. E ele é parceiro do programa Tropa de Elite.
Olha, por falar em retorno, seu repórter, a Embasa também retornou contato pra gente sobre a falta de água lá na Morada do Porto, viu? A nota de esclarecimento aqui sobre a notícia vinculada no programa Tropa de Elite da terça-feira. A Embasa informa que o abastecimento de água no condomínio Morada do Porto em Ilhéus já foi regularizado após o conserto de um vazamento da rede de distribuição. A Embasa recomenda ainda que o usuário utilize os canais de comunicação e de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. É 719-9717-0999. É o WhatsApp aí que você fala direto com a equipe da Embasa. Ou tem o 0800 aí, 055-195. Agradecer aí o Benedito. É, mas será o Benedito, seu repórter? E a turma sempre atenta aí. Felipe Madureira. É, o programa Tropa de Elite. O problema chega pra gente, a gente busca uma solução, né, seu repórter? É. Domingo, segunda, terça-feira. É, e até ontem o pessoal tava reclamando aí da falta de água, mas graças a Deus já foi regularizado. E os amigos ouvintes aí da Morada do Porto podem confirmar pra gente, já tá tudo beleza? Nada de lata d'água na cabeça.
Ainda bem que você e eu e todos irão esquecer Zé Lavigne. Agora é Felipe Madureira.
É, não dá pra esquecer o Zé Lavigne, né? O Zé Lavigne tem uma história, né, rapaz?
São anos e anos,
né? Ai, ai, Zé Lavigne. Zé Lavigne. Olha, em Ilhéus, pesca artesanal cresceu 80% com investimentos do governo do estado, rapaz. Quando a gente fala de pesca, eu não tenho como não lembrar do nosso querido Reinaldo Oliveira, o Zé Neguinho, seu repórter. O Zé Neguinho tem muito a contribuir com a pesca aqui na nossa Ilhéus, na nossa Bahia. E essa informação boa, né? Com a produção anual acima de 34 mil toneladas, a Bahia é hoje o nono estado com maior produção nacional de pescado, segundo os dados do anuário do Peixe BR 2023. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Piscicultura. A pesca no estado é predominantemente artesanal. E aí possui cerca de 130 mil pescadores cadastrados, conforme a Bahia Pesca, a empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Agricultura da Bahia, SEAGRE. Aqui em Ilhéus, né, de acordo com o levantamento, a produção artesanal cresceu cerca de 80%, de acordo com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, que é o órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural. A iniciativa faz parte do projeto aí Bahia Produtiva. Nós temos aí duas colônias, né, seu repórter? A Z34 e a Z19. A Z34 é no bairro do Malhado, a Z19 é no bairro do Pontal. E a gente acompanha muito. Inclusive, mandar um abraço a todos os pescadores, marisqueiras, que nos dão, né, o prazer dessa companhia de todas as manhãs.
A idade elevada do Zé Neguinho e a barriga elegante do Raimundo da Paz, o cara de Kombi, não deixa mais eles descobrir onde fica o vermelho do olho amarelo, praia da Ponta do Ramo, em frente à cabana do Gurim e da minha amiga Madá. É Dai, vereador da Serra, que leva os pescadores de Serra Grande, que vai lá no buraco em alto mar buscar o vermelho do olho amarelo.
Você fica falando da barriga de Raimundo da Paz, o cara de Kombi, da idade do Zé Neguinho. Zé Neguinho já foi boxeador, rapaz.
É, mas apanhou.
É, como que ele apanhou?
Apanhou, o cara deu no segundo o round, o cara deu um nocaute nele, ele gritou: mamãe.
Deixa Zé Neguinho em paz, viu? 6h20 na Bahia, rapaz. 6h20, vamos acordar pra vida, viu? Primeira passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Lembrando, daqui a pouquinho, a partir das 7, Thales Lavigne, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, é o nosso convidado de hoje. Vamos falar do processo eleitoral que vai acontecer aí na Associação Atlética Banco do Brasil, agora em novembro.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Fiquei realmente triste ao ver a nossa bela ponte mergulhada na escuridão. A falta de iluminação não apenas compromete a segurança, mas também oculta a sua beleza. Vamos trabalhar juntos para iluminar e destacar essa joia da nossa cidade. Afinal, nossa ponte merece brilhar tanto quanto nossos corações. Aí, Lucas Magalhães, ligado na Gabriela FM, acordou cedinho. A gente precisa abraçar isso aí, viu, Lucas? A gente precisa abraçar essa questão. A informação que foi passada foi o roubo dos fios E aí, essa demora para poder deixar a nossa ponte 100% iluminada. Bom dia, meninos. Manda alusão para Dona Raimunda e todos os meus familiares aí na Lagoa Encantada. Joceane, a irmã do Joca. Um abraço para você, Joceane. Um abração para o nosso querido Joca. Breve, breve, vamos comer uma galinha caipira da Dona Mundinha aí na Lagoa Encantada. Tá certo? Esperar só o nosso amigo Betinho ficar 100%, que é o motorista internacional do Tropa de Elite, pra gente poder aterrissar na Lagoa Encantada. Um potencial incrível, seu repórter.
A galinha de Dona Mundinha está ficando empedrada. O Joca que falou. O Joca disse, olha, a galinha de mamãe tá empedrada debaixo da cama. Olha, esse capítulo, eu gostaria de chamar a atenção de você que é motorista, você que tem seu carro. Ao passar ali a antiga Petrobras, ali naquele cruzamento com a Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao posto Centenário, aqueles trilhos ali estão correndo, está correndo risco. Você olha, ontem o doutor João Batista perdeu um pneu da Land Rover, ele que veio de Barreiras, lá no oeste da Bahia, está em Ilhéus, e perdeu um pneu. O Miguel, preocupado, trabalha no posto ali, está vendo ali os carros sendo arranhados. E o arranhão é muito forte, né? A pancada forte. Os carros cortando pneus. O Libério Menezes também preocupado com a situação. E a prefeitura tem que entrar em ação e resolver aquele problema. Arrancar tudo e colocar uns trilhos novos no local. Viu,
problema capita? Antigo ali. Problema antigo que a turma fica empurrando com a barriga. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Quero denunciar o descaso com iluminação pública aqui no Iguape. Na rodovia próximo ao antigo SESI, hoje o módulo da Polícia Militar. Tem uma central da PM ali, diz que estão sem lâmpada nos postes próximos ali e está perigoso, viu? Atenção, Gessé. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar. Gostaria de fazer uma denúncia sobre o piso da enfermagem. Vários hospitais ainda não pagaram, sendo que o governo já liberou o salário retroativo. Diz que aqui é a Cossi, o Hospital Cossi não pagou nenhum salário e não dá nenhuma explicação para os funcionários. São José está em greve por esse motivo. Com a palavra o sindicato aí que defende a categoria. Edna de Uruçuca, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Valeu, Edna, um abraço para você. Olha, bom dia, meu amigo Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Aqui é o Bombeiro Civil Neto, a equipe da Fire School da Escuta. Forte abraço. E também aqui, né, também, bom dia, Mário Santos e Escarpita, já estamos aqui ligados em vocês, hein? É, a Mônica, aí no bairro Sarinha, em Itabuna, pra gente fechar aqui, olha, bom dia, Mário Santos e Escarpita, deixa aqui a minha indignação, né, sobre a questão, o momento difícil que o Banco do Pedro vem passando, a biofábrica agora ameaça funcionária trabalhar ao dia todo aí com salário atrasado, eles estão ameaçando os funcionários a trabalhar o dia todo, dizendo que o dinheiro ia sair no dia seguinte e isso não está acontecendo. Rapaz, que situação é essa aí da biofábrica? Se não tem condições, seu repórter, de manter. Atenção, governador Jerônimo. A Bahia, né, a biofábrica é de responsabilidade do governo da Bahia. Está ligada ao governo da Bahia. Agora, só que tem uma empresa que é que cuida, gerencia, seu repórter. E eu não sei por que acontece isso.
E há anos e anos a gente vem recebendo apelo de trabalhadores que não recebem o dinheiro. Trabalha e não recebe.
É biofábrica. Funcionário que já pediu para sair, que é antigo, né? E está pedindo e eles não querem resolver a situação. Que coisa, viu? Daqui a pouco a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp e também tem as mensagens de áudio que você já pode mandar pra gente, 739-8829-1029, você manda a sua mensagem de áudio.
Olha, deixa eu registrar aqui, Escarpeta, ontem eu passei meu dia dividido, ontem eu fui até a cidade de Maraú e lá tive como meu amigo Wagner César, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Maraú, a estrada, quando eu fui, com medo. Mas a estrada tá, mesmo sendo estrada de barro, passou o rolo, tá beleza, tá tapete até Barra Grande. Eu consegui botar 80 até 90 no carro, viu? Ontem na estrada. Agora o poeirão, tá muita poeira. E depois eu fui até Itacaré visitar meu amigo Gustavo Vidro Elétrico, onde nós almoçamos juntos, eu e o Gugu. Gustavo que tá com a loja agora.
A filial agora.
A filial tem aqui, né? Do lado da rodoviária, terminal rodoviário de Ilhéus. e Gustavo Vidro Elétrico lá, Coração Dividido, Ilhéus e Itacaré agora, ali na descida, na curva do cotovelo, chegando na parte baixa, lado direito, ele tá lá, o Gugu, almoçou comigo e gostou. Aquela comida, Scarpita, de frente pra brisa do Oceano Atlântico, eu e Gustavo.
Um abração aí, Gustavo Vidro Elétrico, agora também em Itacaré. São 6h26 na Bahia. Vamos trazer já o primeiro giro regional, Matheus Santos. E olha, repercutindo aí o episódio envolvendo o taxista, que está internado no Costa do Cacau, quebrou a perna, seu repórter, e o motorista de aplicativo. E a gente pede aqui, atenção, Hermano Fani, da Sutran. É preciso fazer algo ali para organizar. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer levar o seu ganha-pão para casa. Então tem que organizar. E a informação que a gente tem é que quando tem um agente da Sutran presente, o negócio funciona organizado. Saiu o agente da Sutran, o negócio fica difícil. E aí a gente não quer mais estar noticiando, porque é negativo. É negativo para nossa cidade episódios como esse. Ilhéus é uma cidade conhecida internacionalmente. E quem ama Ilhéus de verdade não quer que a nossa cidade fique com essas manchetes. Queremos manchetes positivas. Notícias boas da nossa cidade. Então, Hermano Fani, vamos chegar junto aí para resolver. E olha, Corpo de Salva-Vidas de Ilhéus tem novo chefe, viu, seu repórter? O irmão do vereador César Porto foi nomeado novo, né, chefe aí do Corpo de Salva-Vidas da cidade de Ilhéus. Eu espero que possa fazer aí um bom trabalho, né, que abrace a causa. A gente precisa oferecer também segurança das nossas praias, viu?
Sabe nadar? Porque às vezes coloca chefe no Corpo de Salva-Vidas que não sabe nadar. É chumbinho chamado.
Ai, seu repórter, você quer saber se o novo chefe do Corpo de Salva-Vidas de Ilhéus sabe
nadar?
Sabe nadar. E eu tenho que trazer ele aqui no nosso programa, né? Pra poder. O Josernei Porto Ribeiro. Josernei Porto Ribeiro é o novo chefe da divisão de salva-vidas da Secretaria Municipal da Ordem Pública.
O sargento Jutaí Porto nadava e nadava muito bem com Santos Silva. O sargento Santos Silva e Jutaí Porto na Lagoa Encantada.
Um abração para nosso querido Juta, viu? Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, nosso locutor vereador, bom dia, bom dia. Trazendo informações de Usuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú, Serra Grande. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quinta-feira, dia 5 de outubro, eu venho chegando com informações. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do programa Saúde na Escola, promoveu ações de incentivo à atividade física na Escola Municipal Semuzinho. As atividades foram realizadas com alunos da educação infantil e contaram com a participação do profissional de educação física, professor Mike. No primeiro momento, os alunos participaram de bate-papo, né, sobre hábitos saudáveis e sobre a importância de ter uma vida ativa nas atividades físicas. Em seguida, foi abordado a importância do brincar, ocupando o tempo livre fora das telas. Uma situação muito complicada hoje em dia, né? Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Uruçuca realizou visita ao assentamento Dois Riachões, em Ibirapitanga, para intercâmbio de experiência. Foi um momento muito descontraído, muito bacana ontem, onde toda a equipe participou, prestou bastante atenção e trouxe bastante conhecimento para trazer para a comunidade de Uruçuca. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Furacão Estúdio, quer gravar seu comercial? Quer gravar sua propaganda de qualidade mesmo? Você precisa contratar o Furacão Estúdio. 991-33-3911. Contrate Furacão Estúdio. Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Prefeito Moacir em Brasília, viu, seu repórter? Inclusive, ontem, audiência no Ministério das Comunicações. Moacir Leite Júnior, Brasília, turma também, o Mário Alexandre, Brasília, Valderico Júnior, participando aí, né, de reuniões lá em Brasília, junto com o ACM Neto. Brasília é o palco das atenções, né, senhor repórter? É a nossa capital federal, né?
Só não pode armar barraca de camping pra poder tirar foto e colocar nas redes sociais, tipo assim, o prefeito de Cuaraci.
Você acha que ele ficou nessa barraca de camping?
É, mas ele botou, ele colocou,
tira foto. Chama atenção, né?
Que saudades do saudoso Joaquim Torquato, o nosso amigo Janjão, ex-prefeitos que passaram por Cuaraci.
Agora, simpática,
gostosa Cuaraci.
Quer economizar e tá gastando um mundão de dinheiro lá com combustível, igualzinho o Léo da Capoeira, o prefeito dos 5 milhões lá de Itajuípe, que tá deixando os postos de saúde, né, sem medicamentos. Quem mora em Itajuípe sabe do que a gente está falando, seu repórter. Sabe o que a gente está falando. Parece que tudo que o Marconi Amaral fez, reorganizou as contas públicas, está tudo indo por água abaixo. E a Câmara está sendo omissa em relação a isso aí.
Na verdade, o Léo da Capoeira está sendo mal assessorado, Scarpita.
Complicado, viu? Vamos para o faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícia, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. Destaque da volta.
Carga de cacau roubada de caminhão da Fazenda Bolandeira, 200 sacos de cacau na rodovia Una Ilhéus. Motorista do caminhão, ó, ele foi colocado, interceptado por um veículo, quatro elementos encapuzados, Scarpe.
É, seu repórter, vamos falar ainda desse triste episódio envolvendo um trabalhador, né, um açougueiro, lá no bairro do Pontal, e o Ministério Público do Trabalho, a pura morte de açougueiro aqui na cidade. Repercussão, né, situação difícil, foi transferido para Salvador, mas não resistiu. Era morador aí do Alto da Soledade. 6h32 na Bahia. 6h32, sai daí não, a gente volta já já. Aproveita para tomar aquele chocolatezinho gostoso, aquele mingau, aquele munguzá. Turma das feirinhas aí, aquele abraço. Feirinha do Guanabara, central de abastecimento do bairro do Malhado, central de abastecimento do Hernani Sá, turma do Centro Comercial Itabuna e os pontos de mingau espalhados por toda a região.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, todo mundo ligadinho aqui, ó.
102.9.
Aqui a notícia chega primeiro.
Rádio Gabriela FM.
Tá na hora.
Bom dia, bom dia.
20 para as 7, são 6h40. Seu repórter
Marinho Santos.
Chegando preocupado com a cidade de Cuaraci, onde tem o meu amigo Telmar, meu amigo Expedito, meu goleiro Massa, meu amigo Pato, Antonilto Calhau, o vice-prefeito de Cuaraci, o Miltinho. É o Miltinho, aumentou o tom contra o prefeito Jadson. O nome do Jadson Albano Galvão. O vice-prefeito disse que o prefeito é inadimplente da palavra.
Tem que dar risada com isso.
Vale lembrar que no meio empresarial esse comentário vem desde 2017. O circo de Jadson Albano. Por falar em Jadson, ele foi para Brasília, recebeu diárias para ficar em um bom hotel, mas acabou fazendo graça nas redes sociais, querendo mostrar para o povo de Cuaraci que estava acampado em uma barraca de camping em frente ao Congresso. O vice-prefeito declarou que o prefeito Jadson não tem palavra. E segundo o Miltinho, o governo tem contratado com até 4 meses sem receber salários. Tem gente lá que está 4 meses sem receber. É? Rapaz, detonou o prefeito Jadson Albano. Infelizmente, o prefeito Jadson não tem palavra. Ele fez um compromisso em 2020 com o Miltinho e logo depois não cumpriu. O acordo era para ele apoiar em 2024 e ele não deixou eu fazer parte da gestão, nem gabinete ele me deu. Aí fui fazer meus eventos com meus amigos e ele não gostou. É brincadeira, Escarpita tem que ter cuidado quando entra na política, porque tem muita gente que fala uma coisa e depois diz outra. Não cumpre os acordos.
É, a ingratidão, né, seu repórter? Agora, eu costumo falar o seguinte, quem tem gratidão tem caráter. Se não tem caráter, não tem gratidão. Tá bem claro isso, seu repórter.
Você imagina?
Quem tem caráter tem gratidão. Se não tem gratidão, não tem caráter.
É, o Jadson Albano nunca teve presidente regularidade.
Presidente da MUC.
Pagamento do ensaio. Ele disse que não gosta de pagar, na verdade, o prefeito, viu? Cuidado, cuidado, vereador Mamigo. Mamigo não tem um mandato só, não. São vários mandatos como vereador e na cidade de Coraci. É meu amigo, o vereador Mamigo, manda um abraço pra você, Mamigo. Toma cuidado, que saudades, Coraci, do saudoso Joaquim Torquato, do meu amigo Janjão. Cadê esse povo, né? Joaquim morreu. É, Janjão, não sei, nunca mais ouvi meu amigo Janjão e outros prefeitos. É preciso chamar o Milton Cerqueira, que é de Coraci, que está emprestado como prefeito
de Almadina.
Em Almadina, para assumir o comando da prefeitura municipal de Coraci.
Olha, a Deise França está aqui dizendo: todos os representantes políticos que não fazem nada acabam botando a culpa nos assessores. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos trazer... Sabe quem é torcedor do Fluminense também? Doutor Joabes Ribeiro, seu repórter Marinho Santos.
Joabes, o Clóvis Linguiça.
Também é torcedor.
Tá lá na ponta do ramo, só manda um abraço pro meu amigo Thales Lavigne. Eu sou torcedor do Fluminense e também, Scarpi.
Bom, pra falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia! Aquele abraço, hein?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. De forma inédita, a equipe do Fortaleza chegou à final da Copa Sul-Americana ao bater o Corinthians na última terça-feira, placar de 2-0 em Fortaleza. Agora, esperava tão somente saber o adversário e ficou definido ontem. A LDU de Quito, que eliminou a equipe do Defensa e Justiça da Argentina após empate em 0-0. Primeiro jogo, a LDU já havia vencido pelo placar de 3-0 jogando em casa. Agora, a final inédita da Copa Sul-Americana será entre LDU e Fortaleza. Jogo marcado para o dia 28 no Uruguai. Esta é a primeira vez que Fortaleza chega a uma grande decisão no Campeonato Sul-Americano. Já a equipe adversária já tem uma conquista da competição. A LDU venceu a Copa Sul-Americana no ano de 2009. Já na Libertadores da América, já tem o seu primeiro finalista, o Fluminense. Após um empate em 2-2 no Maracanã na semana passada, o Flusão venceu o Internacional de Porto Alegre, jogando no Beira-Rio lotado, e venceu de virada. Da 2-1. Flusão aguarda agora o seu adversário para esta grande decisão da Sul-Americana, ou melhor, da Libertadores, que pode ser um brasileiro, o Palmeiras, que hoje decide a vaga diante da equipe do Boca Júnior. O primeiro jogo aconteceu na Argentina e o placar foi 0-0, com possibilidades do Palmeiras mais uma vez chegar à final desta competição. Pela Libertadores, a final está marcada para o dia 4 do mês de novembro. Palmeiras e Boca Júnior jogam hoje, 21h30, para saber quem pega o Fluminense na grande decisão da Libertadores de 2023. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Bom dia pra você, abração aí e parabéns aos torcedores, né? Torcedores do Fluminense, seu repórter. Diz que de virada fica melhor, né? Quando ganha do seu time de virada, você chega aqui todo musubudo, todo bicudo, todo papudo.
Não, na verdade, eu chego
de cabeça inchada.
Descatembado.
Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
Vamos no Zap Zap. Alves com a gente, hein? Bom dia, bom dia. Você ligado.
72,9.
Bom, tem áudios aqui no nosso WhatsApp, a turma participando com a gente. 98829-1029. Quem fala no Tropa de Elite? Alô, alô, bom dia, bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpetti, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Quinto. E quem vem sentido bairro centro, sul-norte, vê apenas um vulto da ponte estrada de Ilhéus. Tanta coisa para se resolver, né? E a gestão fica aí dormindo no ponto. Forte abraço a todos. Quinto, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, abraço.
Da prefeito.
Fala, Robertinho, bom dia.
Bom dia.
Santos, aqui é Kelmany. Tô passando aqui.
O homem dos vídeos.
Pra vocês, meus amigos, uma ótima quinta-feira. Tô sumido um pouquinho porque tô no turismo e aí o turismo a gente fica muito fora de Ilhéus, né? Tô aqui agora partindo pra Camamu. Mandar um abração pra seu Gerson, o galego lá da Ribeiro Tu. Um abraço, seu Gerson. Tamo junto, um abraço pra todos os colegas aí, motorista aplicativo. E também pra a galera do turismo. Um abraço pra galera da Lagoa Encantada. Dona Vera, tamo junto.
Valeu, Kel, maninho, um abraço.
Muito bom
e bom
dia,
trabalho.
Marinho, Robertinho, toda bom a turma dia. Da Gabriela, toda a turma do Tropa de Elite. Esse programa líder de audiência. Marinho, Robertinho, Marcos Teles do Nelson Costa falando.
Fala, Marcos.
E realmente, ontem saindo da sessão, aí venho na ponte ali. Cara, dá uma tristeza mesmo, viu? Você vê tudo escuro. E o curioso, o pessoal que faz o culpa é que anda atravessando a ponte ali com lanterna. Acreditem, com lanternas. A gente fica triste mesmo. Vamos ver a solução disso aí. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira.
Valeu, Marcos Teles. Um abraço pra você. É inaceitável, seu repórter Marinho Santos. A gente tá com essa ponte às escuras há tanto tempo. Nayara, bom dia!
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, que Deus abençoe o nosso dia.
Amém!
Mande um alô aí para meu amigo Alex, motorista, Damião do Itariri, Damião do Aimpim, seu Domingo das Mangueiras, seu Domingo da Associação de lá do Itariri. E manda também um alô para Mara em Sambaituba. E Marinho Santo, manda um alô aí pra Dona Regina, tá ligada em você, ela, viu, meu amigo? Um bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um.
Tá vendo? É, Dona Regina tá aguardando a sua visita, viu, seu repórter? Olha, notícia boa, Ilhéus voltará a ter voos aí da Passaredo e abre vaga de emprego pra gente do aeroporto aí. Outra notícia boa é que Ilhéus subiu uma posição aí no ranking de atenção primária da saúde. É, atenção básica primária da saúde. Deixa eu trazer aqui, seu repórter, essa informação sobre o caso do trabalhador. É, e a gente cobrou isso aqui, a notícia triste. Aconteceu o acidente, né? Setembro foi para Salvador, mas não resistiu e veio a óbito. E a notícia triste desde a segunda-feira. E o Ministério Público do trabalho vai apurar a morte do trabalhador, né? Lá da Boutique das Carnes, no bairro do Pontal. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, abriu um inquérito civil para apurar acidente de trabalho que causou a morte do açougueiro lá no bairro do Pontal. É, a vítima trabalhava na Boutique das Carnes, faleceu após permanecer 17 dias hospitalizado em razão de queimaduras sofridas quando usou um álcool para aquecer alimentos nas instalações da empresa. A vítima, ela foi identificada, né, o Gemerson Figueiredo de Araújo. Segundo relatos de testemunhas, o funcionário estava usando um álcool para aquecer sua refeição em um recipiente improvisado quando houve uma explosão que atingiu o rosto e o corpo do trabalhador. Ele ficou com 50% do corpo queimado. Foi levado para o hospital, inclusive transferido para Salvador, mas não resistiu. O Ministério Público do Trabalho deverá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e, principalmente, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia, órgão responsável pela fiscalização em que casos de acidentes de trabalho fatais realize perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalhador específicas para esse tipo de atividade econômica. Inclusive, a Boutique das Carnes emitiu uma nota aí nas redes sociais, infelizmente não encaminhou para a gente, deixar o espaço aberto aqui à equipe da Boutique das Carnes, tá certo? Que encaminhe para o nosso WhatsApp 988291029 esta nota. A gente vai ter, né, aqui a maior boa vontade de ler essa nota, ou através do nosso Instagram, Programa Tropa de Elite, tem o Instagram também da Rádio Gabriela FM, para que a gente possa ler essa nota de esclarecimento. Mandar um abraço para nossa querida Pita, Pita Pitoca aqui do Banco da Vitória, tá ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação, seu repórter. Tô recebendo a notícia aqui, né, que você falou do saudoso seu Zezinho, pai do Jailson, do Jaquinho, do Sarará. E o neto dele, vereador Fabrício, também é fluminense, viu, seu repórter? É torcedor do Flu. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem entrevista. Presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, Thales Lavini, é o nosso convidado de hoje. Está sabendo que a BB está no processo eleitoral, né, seu repórter? São duas chapas e o Thales vai contar tudinho para a gente aqui na volta da metralhadora da informação. O que, que tem mais?
Olha, Petro 70 apreendeu veículo Argo cor branca roubado em Salvador com três elementos. Dentre eles, o elemento de vulgo Pitbull. A investigação será realizada na manhã de hoje. A Polícia Civil Núcleo de Homicídios, no comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, que pode apontar aí como sendo o carro envolvido no ataque do bairro São Miguel, que matou seu Manuel.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa em Leões, na Bahia, são 7:10, 7:10. Seja bem-vindo aqui o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, Thales Lavini. Inicialmente, parabenizar pela vitória do Fluminense ontem lá em Porto Alegre. Parabéns, Thales, pela vitória. Você que é apaixonado pelo Fluminense, o Clóvis Linguiça já mandou seu abraço aqui, que também é torcedor do Fluminense. E seja bem-vindo à Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia aos ouvintes da Gabriela FM.
O presidente Thales Lavini, processo eleitoral, eleições da BB, tá tudo caminhando? Novembro agora?
Sim, tudo certinho, né? Nós já nomeamos a comissão eleitoral, como preceitua o nosso estatuto. Nossa eleição ela tem que acontecer na primeira quinzena de novembro, né, e o edital ele tem que ser feito 45 dias antes da data da eleição. E já está tudo providenciado, tudo correndo na maior tranquilidade, na normalidade.
Esperamos que as propostas sejam criativas e que nós tenhamos aí um ABB diferenciada sempre. Que é o candidato Joaquim, o candidato Carlos Henrique, os dois que concorrem aí à presidência da sua sucessão, não é isso, Thales Lavini?
Exatamente, os candidatos Carlos Henrique e Joaquim, agora sim, inicia efetivamente o processo eleitoral, onde eles podem fazer já as suas campanhas eleitorais. Evidentemente que eles, na formação da chapa deles, começaram um processo quase que assim, concorrendo com as eleições, mas de forma amena, de forma tranquila. E eu espero que o meu sucessor seja aquele que o associado entender que seja o melhor para a ABB.
Quem tem direito a voto, Thales?
Quem tem direito a voto são todos os associados que estejam em dia com suas obrigações. Né?
Cada título tem direito a um voto? Ou, no caso, não. Uma família que tem quatro associados?
Não, quem vota são os associados efetivos, aqueles sócios efetivos. Os familiares não fazem parte desse processo. Né? Quem hoje tem direito a voto são os associados. Hoje nós temos 1.185 associados em dia.
Aptos a votar.
Aptos ao voto para o processo eleitoral.
As propostas dos candidatos, tanto do Carlos Henrique quanto do Joaquim, já foram apresentadas?
Sim, como eu disse, a campanha começa exatamente agora, após, porque assim, a eleição ela será realizada na primeira quinzena de novembro. Então ela está marcada para 14 de novembro. E o processo ele já começou e os candidatos têm feito suas campanhas de forma interna dentro do clube e agora sim vão apresentar as propostas de forma externa para que toda a comunidade ilhense possa estar ciente dos propósitos de cada um deles, né? Mas assim, na certeza que todos os dois candidatos vão fazer o melhor para beber. Isso é o óbvio, né? Eu tenho, assim, orgulho de que tenha chapa, concorrência. É difícil ter isso na BB. Mas quando você encontra algum local que está arrumado, a casa toda ajustada, evidentemente que os interesses são maiores. Então, outros começam a concorrer para essa função de presidente lá do clube.
Thales Lavini, você que está encerrando esse ciclo aí à frente da BB, conta um pouquinho da sua trajetória na Associação Atlética Banco do Brasil, Ilhéus.
Bem, eu sou frequentador da ABB de Ilhéus há mais de 40 anos, até mesmo antes de ser funcionário. Meu tio, o Marston, que hoje mora em Belo Horizonte, era funcionário da ABB, do Banco do Brasil, e eu já frequentava lá a ABB com minha mãe, com meu pai, com meu tio, com os familiares. E logo após, então, eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil, levei um tempo fora, depois voltei e concursado, retornei ao Banco do Brasil e, evidentemente, à ABB. Daí nós tivemos vários processos, vários trabalhos na ABB. Trabalhei junto com o Antônio Ock, junto com o próprio Joaquim na campanha dele, que ele já foi presidente antes, né, no trabalho que ele tinha feito na ABB. E saí da cidade de Ilhéus para fazer carreira no Banco do Brasil e retornei. Quando do retorno, eu, ABBiano que sou de coração, concorri à presidência. Infelizmente não logrei êxito porque tive que fazer uma junção com o Moacir em prol da ABB, tá? Tudo em prol da ABB, porque a questão não é ser presidente, a questão é você fazer parte e fazer com que a ABB cresça. Daí eu fui vice-presidente da ABB com o Moacir. Logo após eu fui presidente e parti para a reeleição e cumpri dois mandatos como presidente. Um como vice e dois agora completa no dia 31 de dezembro como presidente do clube, onde, graças a Deus, a gente tem feito coisas pelo esporte em geral, pelo social lá da BB, né, pelo braço social que a gente também tem lá junto aos associados, à comunidade de Ilhéus. A gente abre portas aí para... Nós conseguimos abrir as portas aí para várias entidades, como o Lions, como a maçonaria, como a própria prefeitura de Ilhéus, né, com a campanha que a gente tem feito aí dessa questão social.
No geral, 7 mandatos frente à presidência da ABB, é isso?
Não. São 2 mandatos como presidente e 1 como vice.
De anos. 4 anos.
Ah, tá. Como presidente, 7 anos, exatamente. No dia 31 de dezembro, agora vai fazer 7 anos como presidente.
7 anos.
No geral, 10 anos, né? Desde o meu retorno para Ilhéus.
Vice, vice, vice.
É uma paixão pela ABB.
É uma paixão. Como dizem assim, no popular é minha cachaça, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. É a ABB de Ilhéus.
Thales Lavini, você coleciona aí também o título de presidente campeão. A ABB, na sua gestão, conquistou, né, vários campeonatos, né, dentro da federação. Fala pra gente um pouquinho desse.
Olha, isso até me arrepio um pouco, porque é de muito orgulho, né? É uma satisfação muito grande. Quando a gente chegou na ABB, praticamente só participava o futebol e o futebol novos e Masters, super campeão já, isso é fato. Mas faltava o sênior, faltavam outras categorias de esporte, como vôlei, futevôlei, né, tênis, dominó. Nós, na FENAB, FENAB para quem nos ouve aí, é a Federação Nacional das EBBs. E tem os jogos, né? A fase regional, a fase estadual e a fase regional nordeste, tá? Daí a gente começou a implementar. Nós tivemos uma ajuda muito grande do nosso amigo, companheiro, professor Arcanjo, que nos ajudou nesse sentido aí, e a gente começou a buscar. E eu, como um grande conhecido aqui do pessoal do futebol da minha época, né, vários jogadores, eu vou ser injusto em dizer alguns nomes, mas nomes como Paulinho Juruna, como Jairo, como Marica, como Dego, e dentre outros, né? Me desculpem aqueles
Soares,
que...
Soares Barbosa,
Bico de Pato nos ajudou muito.
Urubu.
Urubu também, grande participante lá das nossas equipes. E a gente começou a nos envolver e a participar e lograr êxito, né? Mas o importante mesmo era a gente levar essas equipes para competirem. São 16 modalidades, a gente só levava duas, três, e a gente leva as 16... Na última, nós fomos, levamos 16 equipes para a fase regional, 16 modalidades, conquistamos 8 e fomos vice-campeões em 4. Então, assim, é bastante participativa a nossa equipe aqui da BB de Ilhéus.
Parabéns.
É do seu conhecimento que essa marca Presidente Campeão foi criada pelo programa Tropa de Elite.
Sim, é verdade. Isso surgiu das palavras de Marinho Santos, né? Que é um amigo, um companheiro, um irmão que eu tenho, assim como o Robertinho Scarpita também. Mas essa marca, eu considero essa marca de Presidente Campeão não só pelas vitórias, mas sim pela participação que a gente consegue fazer em todos os jogos da FENAB, sempre levando duas, três categorias para a fase Nordeste.
Bacana. Registrar a presença do diretor social também, nosso querido Jogimar, tá aqui acompanhando.
Jogimar.
Né?
Eu chamo ele de Jogimar.
Mas ele joga bem. Ele joga bem, viu?
Bobô tá arrepiado lá na cabana do Bobô. Ô Thales Davini, é importante os associados analisar as propostas tanto do Joaquim quanto do Carlos Henrique.
Sim, com certeza. Isso é bastante salutar. Vamos analisar. Eu não posso, assim, intervir No que cada um candidato venha a apresentar ou venha a querer fazer, mas assim, o importante é que cada um deles traga o de melhor para a ABB, né? Eu torço pela ABB, eu sou ABB, eu sou ABBano, eu adoro aquilo ali, eu adoro trabalhar na ABB, independente de quem esteja à frente da ABB, eu vou estar sempre querendo ajudar, se precisar de mim, vou estar sempre participando e sempre colaborando.
Queria fazer esse convite já de público, que você possa, né, levar aos dois candidatos para estar conosco aqui, a gente poder trazer para apresentar as propostas. São mais de mil, né?
1.185 associados aptos
a votar. Então, trazer, né, os dois candidatos, o Joaquim
e o Carlos Henrique.
Para a gente poder entrevistar aqui e apresentar as propostas. Eu acho nada mais justo, né, Thales Lavini?
Interessante.
Esse convite fica no ar, a gente já lança aqui, que você leve essa missão, possa apresentar para os dois, a gente, por ordem, já que é o Carlos Henrique, seria o primeiro, e o Joaquim a gente faz pela ordem já alfabética, já fica o convite aqui, que a gente possa receber o Carlos Henrique e o Joaquim no programa Tropa de Elite, para que apresente as propostas.
É programa democrático e a eleição também democrática da ABB.
Com certeza, isso a gente... que está à frente da ABB, agradece, e os nossos associados com certeza vão poder ouvir as propostas, aquilo que seja de melhor e mais interessante a cada um, que, como o Arinho Santos acabou de afirmar aqui, é democrático, né? É democrático. Eu estou à frente da ABB, não posso mais ser candidato, mas quero dizer aqui abertamente, os dois são meus colegas de trabalho, né? Os dois têm interesse em ser presidente da ABB, acredito que vai depender de cada associado. O associado vai avaliar, vai analisar quem é melhor para a ABB, se Carlos Henrique ou Joaquim, se Joaquim ou Carlos Henrique, e a ABB vai ganhar com isso, tá? Eu, assim, eu estou aqui de coração e peito aberto para dizer que eu quero o melhor para a ABB. Os dois são meus colegas de trabalho. Eu espero que essa campanha seja transparente, limpa, sem problema assim, de confusão, sem nada. Eu, inclusive, Robertinho e Marinho Scarpita, essa é uma eleição atípica. Eu sinceramente, eu estou pasmo, surpreso, com tanta vontade de vencer, com tanta garra dos dois candidatos. Ambos distribuindo camisa, ambos distribuindo cards, né? Ambos na rede social. Então, com isso, quem tem a ganhar é o associado da ABB.
Bom, Thales Lavini, a nossa ABB, a ABB de Ilhéus, é a única beira-mar com aquela estrutura. Fala um pouquinho da estrutura da ABB em relação a outras, né? Eu conheço a ABB de Jequié, a ABB de Ubatã, a de Itabuna. A beira-mar é só nossa aqui no litoral?
No litoral, na Bahia, é a única beira-mar. Mas beira-mar, nós temos outras aí. Quando nós assumimos e firmamos esse compromisso de fazermos bonito junto aos jogos da FENAB, a gente começou a viajar e ver outras, as ABBs, né? A ABB Maceió também é a beira-mar um pouco mais distante, que antes você tem que atravessar o rio, né? É uma ABB muito bonita, Jogimar aqui bem pode falar, conhece.
Aracaju,
tem a pista, mas tem a pista, tem que atravessar a pista. Mas tem uma também que é a beira-mar, que é de João Pessoa. Mas é uma ABB menor, de um porte menor, apesar de ser de uma capital, é de um porte menor. A nossa ABB de Ilhéus, Robertinho e Marinho Santos, e nossos ouvintes, ela é bem elogiada pela FENAB, que é a Federação Nacional da ABB, Nacional da ABB, das ABBs. É uma associação, assim, realmente muito bonita, muito atraente. É a beira-mar mesmo, você é o famoso pé na areia.
Que bacana, viu? Thales, agradecer a sua presença aqui. Fica o convite, né? Tanto para o Carlos Henrique quanto para o Joaquim. Espaço aberto logo depois do feriado da semana que vem, Dia das Crianças. Na outra semana a gente pode agendar terça-feira o Carlos Henrique e na quinta-feira o Joaquim, para que apresente as propostas. Leve um abraço a toda a equipe da ABB, viu?
Eu não tenho candidato. Se eu tivesse candidato de escolher, eu escolheria Jogmar. Jogmar.
Um abração aí, viu? Thales, obrigado pela sua participação. Em nome do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, que inclusive, né, usa lá o espaço da ABB. Tem um baba bacana lá da turma, o Fute Secreto, não é isso? O
Renatinho também.
Só o Marinho Santos é que eu não vi ainda na trave tentando matar saudades da época de goleiro ali na ABB.
Eu é quem agradeço em nome da diretoria da ABB, em nome dos associados da ABB, para a gente poder apresentar esses dois candidatos. Que esteja lançado aí, os dois tenham boa sorte, né? E espero aquele que consiga vencer, que faça o melhor para a ABB. Quero agradecer também, um abraço e dar um abraço aqui a Valderico Júnior, a Renatinho, Bad Boy. Realmente eles fazem parte lá do nosso contexto, lá fazem parte do futebol, né? E deixar aquele abraço para vocês aqui, um abraço para todo associado da ABB de Ilhéus.
Valeu. Thales Lavini, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil. Processo eleitoral, então, iniciado aí em novembro, eleições. E na próxima semana, depois do feriado, a gente vai ter a oportunidade de conhecer aí as propostas dos dois candidatos, o Carlos Henrique e o Joaquim. 7h25 na Bahia. Bom dia todo mundo ligado, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Nós vamos para Itabuna trazendo mais um giro regional. Manuel Bicia chegando e daqui a pouquinho tem mais informações, inclusive a movimentação do plantão policial e os bastidores da política. A turma vai saber aí por que a deputada Soane não pode ser candidata, viu? Analistas, especialistas já contaram e a gente vai trazer essa informação aqui no Tropa de Elite. Política de Ilhéus, 2024 é logo ali. Novos nomes que surgiram, né? E como pré-candidatos, nós temos aí também muitos pré-candidatos a vereador. Uma preocupação aí dos dirigentes partidários na cota das mulheres. As mulheres precisam participar mais, mesmo porque o número de eleitores, né, mulheres é bem maior do que os homens. Então, as mulheres também precisam estar ativas aí. Mandar um abraço para a Aline Guerreira aí, esse Outubro Rosa mais do que especial. E Aline, estamos te esperando, como todos os anos a gente faz aqui o programa Tropa de Elite. Abraça essa campanha. Outubro Rosa é importante, a prevenção, né, o tratamento, o diagnóstico precoce, muito importante. e o Outubro Rosa tá aí e a gente precisa fortalecer ainda mais.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia. Aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos trazer as informações de nossa cidade. Grupo de venezuelanos é acolhido. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza acolheu provisoriamente no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua um grupo de imigrantes indígenas venezuelanos que desembarcou ontem pela manhã na estação rodoviária aqui em Itabuna, depois de assistidos por técnicos do serviço especializado. Em abordagem social, os venezuelanos foram levados para o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Na unidade, depois da triagem, eles receberam acolhimento, fizeram higienização corporal, passaram por testagens para a Covid e receberam refeições. Um total de 47 pessoas integra o grupo de imigrantes venezuelanos, dos quais 29 são crianças e 18 adultos. Personal trainer é enterrado após cair de ponte no bairro Sarinha. Foi sepultado ontem, quarta-feira, com grande comoção. O corpo do personal trainer José Gomes dos Santos, 62 anos de idade, que morreu na noite da última terça-feira após cair de uma ponte no bairro Sarinha Alcântara, quando andava de bicicleta. Ele residia na rua Bom Jesus, mas o fato aconteceu na rua Paraíso, no mesmo bairro Sarinha. De acordo com o Departamento de Polícia Técnica, José Gomes caiu e bateu com a cabeça em uma pedra dentro do canal. Projeto aquático retorna após período de recesso. A partir do dia 9 de outubro, as aulas do projeto aquático vão retornar após um período de recesso. O projeto acontece em dois núcleos, na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no São Caetano, e no núcleo do Siso, no bairro de Fátima. Na Vila Olímpica, as aulas ocorrem de segunda a quinta-feira e o retorno está programado para segunda, dia 9. No Siso, o retorno será na terça-feira, 10 de outubro, com aulas de terça até sexta-feira. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador. Aí, Neus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Bourbon, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta. O número 1 das manhãs em Neos. Todo mundo ligado com a gente, hein?
Tropa de Elite.
Na hora 7h39 na Bahia. Seu repórter Marinho Santos, eleições 2024, né? Os pré-candidatos já estão aí a todo vapor, todos atendendo à legislação eleitoral. Importante dizer, tanto os pré-candidatos a prefeito como os pré-candidatos a vereador na cidade de Ilhéus. Agora a notícia. Foi uma declaração de que a deputada estadual, viu, seu repórter Mário Santos, a deputada estadual Soane, estaria à disposição do prefeito Marão, o seu esposo, para colocar o seu nome concorrendo aí ao comando do município de Ilhéus. A possibilidade da candidatura de Soane, né, surgiu após justamente a primeira-dama e deputada estadual Soane Galvão, que é do PSB, manifestar interesse durante uma entrevista em uma rádio aqui da cidade. No entanto, especialistas renomados como o advogado Ademir Esmerim e a advogada Renata Mendonça destacam que a legislação eleitoral impede a candidatura de Soane. A informação foi publicada, inclusive, pelo site Pimenta da Muqueca. Tem um artigo interessante aqui no agravo do nosso amigo Jamerson. Esmerim, ele argumenta que a candidatura feriria a legislação eleitoral, uma vez que seria o terceiro mandato consecutivo da mesma família. Já a Renata Mendonça ressalta a inelegibilidade reflexa que impede a candidatura de cônjuges, com o objetivo de evitar sucessivos mandatos familiares. Era o que eu tinha, né, de conhecimento. Não sou advogado, mas a gente sempre está lendo, sempre está procurando conhecimento. E não poderia, né, seu repórter? O Marão, ele veio de uma reeleição e aí consegue eleger a esposa deputada estadual, e como é que faria essa manobra e de deputado estadual 2 anos deixaria o mandato e viria concorrer a uma vaga para prefeita, né? Diante disso, fica claro de que Soane não poderá concorrer à Prefeitura de Ilhéus em 2024, conforme afirmam os especialistas em direito eleitoral. Inclusive, vou convidar aqui nosso querido Alagoas, é outro conceituado advogado, professor Joab Ribeiro, é outra figuraça também, para que a gente possa falar mais sobre esse processo eleitoral, que promete ser acirrado, viu, seu repórter? É,
vocês, você e o doutor Ademir Esmerim, os especialistas, estão esquecendo que o Marão e a deputada Soane Galvão são separados no papel.
Ah, lembra? Tem essa novidade também, né?
É.
No papel, é o papel. É o documento, né? Inclusive, estou recebendo aqui algumas denúncias. A gente sempre pede ao pessoal, quando tiver denúncia assim, que nos encaminhe para que a denúncia seja fundamentada. A gente sabe dos problemas da questão de multas aqui em Ilhéus. Eu já fui vítima, você já foi vítima, Marinho Santos. Eu tenho certeza que muitos ouvintes aí já passaram problemas, né, com um agente que não vai muito com a sua cara, chega lá. Eu gosto muito da multa do radar, da foto, é o documento, né? Contra fatos não há argumento, mas essa multa, é avanço de sinal, o camarada olhou, não gostou de você, tem a sua placa lá anotada e dá essa multa e você recebe o papel em casa. Mas a gente precisa desse papel. Eu tenho certeza que o Hermano Fani, inclusive já está feito convite para o Hermano, a gente vai estar agendando essa entrevista aqui para falar sobre essa questão das multas em Ilhéus. Outra notícia boa, as faixas aí. Nosso amigo Otacília, Centro de Assistência Renal, parece que agora vai sair, viu? Sinalização aí, faixas de pedestre e faixas elevadas. Agora, por que começaram a fazer a faixa elevada logo ali para beneficiar o mineiro, seu repórter? O mineiro sortudo retado, viu, rapaz? Eu vou te contar. Eu vejo a luta de tantos comerciantes ilhéenses que sofrem para conseguir, né, a documentação, para poder tocar seu próprio negócio. Aí vem um camarada de fora, ganha um padrinho forte e ganha espaços públicos para construir empreendimentos. Que a próxima Câmara de Vereadores possa ter força para rever todos esses contratos. É bom deixar bem claro isso, seu repórter. Atenção, amigos ouvintes, você que acompanha esse programa sabe do que a gente está falando. O número de doações de terreno público em Ilhéus está grande, mas muito grande mesmo. E a gente precisa abrir o olho sobre isso. O que está acontecendo? Por que esse apadrinhamento? Por que isso está acontecendo na cidade de Ilhéus? A gente só vê isso aqui em Ilhéus, seu repórter. É a doação de terrenos públicos para a construção de empreendimentos. Qual? Quantos anos? Qual é a contrapartida? Mais uma vez eu lembro da questão da nossa água, a água do Rio do Brás, que está indo para Itabuna. Quantos anos e o que é que a gente ganha de contrapartida de Itabuna? Porque até a baronesa que está lá presa no Rio Cachoeira, quando cair a chuva forte, vem bater cara nas nossas praias. E a gente está vendo aí a luta incansável da equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos, manter as nossas praias limpas, que é uma consciência também que você tem que ter, amigo ouvinte. Praia limpa, cidade limpa não é aquela que mais se suja, não. Não é aquela que mais se limpa, não. É aquela que menos se suja, seu repórter.
Olha, falando, Escapita, do que você falou, que ninguém fiscaliza, que a Câmara é omissa,
não tem força.
Generalizando.
Tem vereadores que já tentaram convocar, mas infelizmente a maioria, o parlamento, ele é soberano, né? Ele é soberano e a maioria é que vence.
E aqui nós não generalizamos.
De jeito nenhum.
Vamos dizer o seguinte, alguns vereadores que batem continência na sua maioria, para o prefeito. E aí fica difícil. Olha, deixa eu mandar um feliz aniversário aqui. A Cauana tá mandando aí um feliz aniversário para o seu papai, o paizão, que é o pai dela, o Clariston Alcântara. Olha, é conhecido como Cal. É o Clariston Alcântara, o Cal, pai da Acauana, as suas filhas Acauana e Ludmila e sua esposa Najara, desejando aí muita felicidade e muita saúde.
Sabe? Parabéns.
E te amamos. Quer dizer, elas que amam você, viu?
Todo filho ama o pai, né?
Que legal, né, velho? Gostei aí, viu?
Que bacana, viu?
Já foi aí, viu?
Agora, se tiver um bolo, Acauana, amanhã traga um pedacinho pra gente, viu?
Um bolo do Cal.
É, tá certo?
Olha, Escarpita, chegando com a última notícia no Tropa de Elite. Atenção, olha,
João Gandu tá parabenizando aqui a entrevista com o presidente Thales Lavini. Viu? Um abração lá no Acuípe, a turma do Acuípe ligada com a gente, um abraço.
Eu já sei o que, é que ele quer com Thales Lavini. Vou falar pra dona Maria Rita
e
falar pra Nina também. Olha, a polícia, atenção, bairro São Miguel, zona norte de Ilhéus, apreensão de um veículo roubado noite de ontem, a guarnição do Petro 70 abordou este veículo e neste veículo estava três elementos, dentre eles um elemento de vulgo pitbull. Após busca minuciosa, a polícia encontrou adulteração nos identificadores do veículo, ou seja, veículo adulterado, o que foi comprovado com a identificação. Um veículo Argo ou cor branca, original, com restrição de furto, ou seja, veículo roubado na cidade de Salvador. Então, diante disso, o elemento, o pitbull, o veículo, foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde, na manhã de hoje, o delegado Dr. Helder Carvalhal, a equipe do Serviço de Investigação, vai checar, vai montar um quebra-cabeças no sentido de averiguar para ver, e tudo aponta, tudo leva a crer que este veículo é o mesmo veículo que comandou o ataque no bairro São Miguel, que ceifou a vida do evangélico, o senhor Manuel. Tudo leva a crer. Vamos aguardar aí as investigações no dia de hoje, para no programa de amanhã a gente já dar a notícia aqui com certeza. E chegando a informação aqui neste momento, hein? Este veículo Argo aí já é da equipe que ia dar o revide. Olha, o pessoal que deu ataque no bairro São Miguel, se é a polícia militar passando aqui, é o policial aqui passando para mim aqui agora, ó. O pessoal que deu ataque no bairro São Miguel é do bairro do Iguape e também do Banco da Vitória, que acertou e matou o senhor inocente, o senhor Manuel, o evangélico. Então, informação chegando, Tropa de Elite batendo de primeira, e amanhã você vai ficar sabendo se este mesmo carro, este Argo branco, foi o carro que deu ataque no bairro São Miguel, Escarpita.
Seu repórter, tem atualização aí sobre aquela tentativa de homicídio lá do Teotônio Vilela ontem, as facadas aí, anteontem na verdade, né? Ontem a gente trouxe essa notícia, o estado de saúde aí da vítima.
A polícia está procurando o autor da tentativa.
O namorado da ex.
Da loucura, tentativa, né, de homicídio, viu, Escarpita?
É crime passional isso aí, quando envolve esse negócio de relacionamento ou não?
Imagina, o cara teve um relacionamento, não tem mais. É o Carlos Açougueiro, autor das facadas, bairro Teotônio Vilela. Os investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem um comando também do delegado, doutor Helder Carvalhal. Esse delegado é o que mais trabalha, parece, na polícia, viu, Scarpe?
Eu tenho uma expectativa muito grande para que ano que vem deixe de ser núcleo para se tornar delegacia de homicídios, né? Delegacia de Crimes de Homicídio de Ilhéus, porque é uma luta, inclusive a delegada regional, a doutora Catiana Murici, disse que já está tudo pronto, seu repórter. A gente também está aguardando a inauguração, né, da nova delegacia territorial, que funcionará ali na Avenida Esperança, e a reforma do prédio ali no centro da cidade, da 7ª Corpim, e que a gente possa ter os nossos representantes, eu acho que é questão de força política, possam bater na porta lá da Secretaria de Segurança Pública, SSP, e dizer, olha, Ilhéus precisa de uma delegacia, deixar de ser núcleo, porque a equipe A gente sabe que é reduzida, quando se torna a delegacia você vai ter um efetivo maior, seu repórter, e o delegado, o doutor Helder Carvalhal, que esteve conosco aqui, competente, comprometido, vai poder trabalhar mais ainda.
Olha a vítima lá no Teotônio Vilela, um trabalhador autônomo, Reinaldo Mota de Jesus. Então, mais detalhes no programa de amanhã.
Vamos no Zap, última passadinha.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos já trazendo aqui os últimos áudios de hoje na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia.
Oi, Capita, bom dia. Eu queria saber o que é aquilo mesmo que aconteceu na rua Carneiro da Rocha e por que que a rua Santarém ainda está daquele jeito há mais de 2 anos. Em fase de calçamento, e a rua está toda acabada.
Muitas obras paralisadas, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpino e Marinho Santos.
Bom dia!
Quero aí parabenizar o secretário, né? E agradecer a vocês aí que usaram aí essa audiência imensurável. Mas graças a Deus, a ladeira do Jacaré está funcionando a todo vapor, hein? A ladeira
bom,
do Jacaré,
rapaz,
tá funcionando a todo vapor. É assim que a gente quer ver, Ilhéus, hein, Robertinho Scarpita? Você que vai estar daqui a pouco lá nos defendendo, é assim que a gente quer ver as coisas acontecendo. Aquele abraço do Pipoco das Pistas.
Samurai
do Asfalto.
Um abraço pra você, viu? Um abraço.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Veja aí a situação das luminárias aí na extensão da Avenida Soares Lopes. Tem essa luminária que está aí pendurada a ponto de cair ou em cima de algum carro ou em cima de alguém que esteja passando.
Que absurdo isso aí. Eu tenho observado trafegando naquele trecho as luminárias, seu repórter, aqueles postes vulcanizados, mas que infelizmente o salitre é ação do tempo. Quando o produto não é de qualidade, quando não tem manutenção, ele vai se deteriorando. As luminárias penduradas, perigo.
Diga onde?
É, naquele trecho todo ali da Ponte Nova, começando ali da catedral, do lado da catedral até a saudosa Mãe Laura ali. O que tem de luminária pendurada, rapaz?
Faça seu
Deus,
apelo,
Nossa Senhora, viu?
Ao Gessé, competente Gessé, tenho certeza que ele vai atender o apelo do nosso ouvinte e o seu apelo também, Scarpita.
É, olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é Itainá, filha de Aristóteles, o Toti. Me diz aí, rapaz, como ficou o desfecho do pobre coração do cara que tava dividido. Você ficou contando a história.
O coração do Toti
tá dividido, né?
É Aurelino Leal, a metade em Aurelino e a segunda metade, 50% em Ilhéus.
Olha, Marinho Santos Scarpita, não quero me identificar, mas no residencial Rio Cachoeira, né, na rua Beiras, que tem um cachorro que fica amarrado o dia todo no quiosque com a corda picana, sem comida, numa sujeira que dá dó. O dono retira o cachorro só no final do dia. Atenção, primeiro eu vou chamar a atenção do dono do cachorro, né? Olha, maus tratos é crime, viu? Então, bota uma cordinha maior, deixa aí o vasinho com a água, com a ração do cachorro, que a turma já tá aqui de olho, hein? Pra evitar dor de cabeça. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Aqui é Alisson Ferreira, tô ligado em vocês, um abraço. Cida Nascimento da Barra, um abraço pra você, Cida. Bom dia, tropa de elite, sou Thiago, queria mandar um alô aí pra galera do Armazém da Piaçava, Alex, Pedro, Maurício, da Praia de Lençóis em Una, acompanhando o nosso programa. Scarpita e Marinho Santos. É, danado, tenho também, né, disse que o Tropa de Elite tem um galope, ele disse que tem um galinho chamado Filipino, o nome do galinho dele. Esse galinho canta, rapaz, o galope só canta cedo, quando a gente chega, 6 horas, depois o galope some, não quer cantar mais, que ele fica com medo de ir pra panela. Alô, galera da Gabi, aqui é Grazi do Itariri. Olha, o horário do ônibus aqui tá um absurdo, viu? Tá prejudicando nós moradores que trabalhamos. Que sofrimento. Marinho Santos Scarpita, Tassiano Pires aqui, sintonizados em vocês. Águas de Olivença, parabéns pelo programa, pela coragem e determinação. Aqui é o nosso compromisso, é com o povo de Ilhéus. Bom dia, meninos, não quero identificar. Residencial Rio Cachoeira, diz que tem apartamento fechado que tá sendo usado por usuário de drogas, hein? Atenção, Caixa Econômica Federal. Ê, danado. Paulo José, vem chegando pra fechar o tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Camacã acionar o nosso correspondente Paulo. Paulo, bom dia.
O investimento em equipes técnicas capacitadas e multidisciplinares, participação de diferentes setores, governança democrática, são fatores-chave para ampliar a capacidade de as cidades reduzirem a fome e o desperdício de alimentos. Se ligue na dica. Bom dia para você que acompanha este programa jornalístico líder em audiência nesta emissora de respeito e credibilidade. Bom dia a todos que também nos dão o prazer de ser acompanhado diariamente no blog Paulo José. Ontem eu falava sobre o desaparecimento do corpo de uma mulher lá de Arraial da Ajuda. Pois bem, o corpo de Zamali Lied Santos, de 30 anos, que estava desaparecida desde o último sábado, foi encontrado no fim da manhã de ontem. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, José Newton Dias dos Santos, de 27 anos, conhecido como Jô. O cadáver foi localizado em uma área de mata próximo ao distrito de Vale Verde, em Porto Seguro. Segundo informações, uma pessoa passava pelo local, próximo à BA-001, e avistou o corpo já em estado de decomposição. Uma equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM, com o apoio da Polícia Militar e do canil do 8º Batalhão da Polícia, foi até o local indicado e encontrou o cadáver. O corpo foi levado ao IML, Instituto Médico Legal, onde foi identificado por um familiar. A delegada da DEAM informou que vai pedir a prisão do suspeito. A empregada doméstica havia sido vista pela última vez deixando uma festa em Arraial da Ajuda em companhia de José Newton. Na mesma noite em que a vítima desapareceu, o suspeito enviou um áudio à família dizendo que havia matado a mulher e que o corpo estava em um mato em Arraial da Ajuda. Segundo a família da vítima, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Moradora de Arraial da Ajuda e empregada doméstica, deixa 4 filhos, sendo 2 da relação com o suspeito. 2 homens foram presos, suspeitos de furtar 20 sacos de pimenta do reino de um caminhão que havia se envolvido em um acidente na BR-101 na região de Itamaraju. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes foram acionados por um homem de 34 anos que informou que os indivíduos haviam colocado fogo no veículo acidentado. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram um veículo GM Prisma de cor vermelha e placa ELK-3126, que estava próximo à localidade do Rio do Sul. No carro estavam Eginaldo Pires Cerqueira, de 59 anos, natural de Piauí, e Eugênio Marinho Nascimento, idade não revelada. Durante a revista, a polícia encontrou os 20 sacos de pimenta do reino no interior do veículo e a carga realmente foi aquela furtada do caminhão Cavalinho DPP-4FF2. Estava, portanto, passando por uma situação complicadíssima após um acidente. A dupla foi conduzida e apresentada na delegacia de Itamaraju, onde foi autuada em flagrante e seguirá à disposição da justiça quando responderá por crime de furto qualificado previsto no artigo 155. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço pra você, bem Renatinho, Bad Boy, manda um abração ao nosso querido Márcio Bodão aí, né? Tá chegando o Sambilhéus e aqui na Gabriela você ganha seu ingresso, mordomia da Gabi, viu? Bom demais, Bodão, aquele abraço pra você, Dona Dilza, todo mundo que acompanhou o nosso programa de hoje. Seu repórter, vamos embora, né?
E chegando pra dizer pra você que amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com mais uma edição da série do programa diferente, Tropa de Elite.
Amanhã, Armando Filho, ele do Barcelona, é o nosso convidado, uma entrevista muito bacana, mandar um abração pro Ed Vidas, toda a equipe do Barça aí, os amantes do futebol, amanhã, Armando Filho, ao vivo conosco, aqui na Metralhadora da Informação. Vem, Renatinho Bad Boy, e amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, amanta impermeabilizante, também do Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.